Olá, meus nobres ouvintes, aqui quem vos fala é Juliano Luiz Melo, aspirante a psicanalista clínico pelo Instituto Mente Renovada. Conheça a formação em psicanálise clínica pelo Instituto Mente Renovada. Acesse o site www.institutomenterenovada.com.br. O curso de formação em psicanálise clínica do Instituto Mente Renovada proporciona aos seus alunos uma formação teórica e prática e totalmente abrangente nos princípios da psicanálise. Meus amados ouvintes, hoje seguindo com os mecanismos de defesa. Em sumo, o ID é assim descrito: é a fonte das energias instintivas do indivíduo. É inconsciente, é o grande reservatório da libido, é a região, o hinterland, das paixões e dos instintos, assim como dos hábitos e tendências. Nele reina soberano o princípio do prazer. É moral, é ilógico, não tem unidade nem finalidade. Os impulsos recalcados emergem no id e constituem parte dele. Humanizado, o id é o coração vital da nossa natureza animal e humana. Exprime o núcleo básico, ultra primitivo, inicial da vida psíquica. A vida principia pelo id. Na criança, só o id reina, com um ego em estado potencial que vai emergindo dele gradualmente. A vida do id é semelhante à do homem primitivo. Nos reflexos do id, nós nos vemos a nós mesmos como Adão e Eva, e como ajuda da árvore da sabedoria, da serpente e do resto. Reconhecemos a libido como a força vital básica que impele a psique do seu estado embrionário para a maturidade. Tudo é sexo e ao sexo voltarás. É o que escuta constantemente a alma freudiana. E na verdade que a libido é mais, muito mais do que o sexo. É a alma psicossocial que Freud amplificou. O id está saturado de libido, sobre todas as suas formas e graus. Relendo Freud com a metapsicologia presente em nosso espírito, vemos claramente que o esquema dos motivos freudianos é um produto egoístico e que todas as libidos se integram em egos, considerados em sua relação sociais. Assim, o pai aparece ao mesmo tempo como autoridade e como genitor. A mãe como protetora e como genitora. O complexo de Édipo como impulso de emancipação e independência e como condenação de uma união infantil. Mas o curso do crescimento representa não só as aberrações da libido e do ego, senão que também uma afirmação de si mesmo através de um riquíssimo e tumultuoso repertório, que nunca atinge o seu objetivo. Daí a divergência de Jung, que acentua a sabedoria colateral dos impulsos do ego, e a posição de Adler, que se concentra no reconhecimento da vontade de poder. Na sua expressão mais madura, o ego freudiano aparece como um vulto mais nítido e uma perspectiva mais verídica. O ego. O ego é uma organização coerente da vida mental, derivada dessa estrutura primária que é o id, por meio de modificações impostas a este pelo mundo exterior. São as seguintes as suas características. Não se distingue rigorosamente do id. Antes, se radica o id pela sua porção inferior. Meus amados ouvintes, eu venho fazer aqui, trazer uma grande notícia para você que está ouvindo este podcast. Conheça o curso de formação em psicanálise clínica pelo Instituto Mente Renovada. Acesse o site www.institutomenterenovada.com.br ou pelo e-mail @contato.institutomenterenovada.com.br ou pelo fone, código de área 21 986 10 32 33. Em parte ele é inconsciente, em parte consciente. Dele procedem as repressões que contrariam as forças provenientes do id. A sublimação pode efetuar-se por intermédio do ego. Nesse caso, a libido erótica se transforma em libido do ego. Assim como os instintos desempenham um papel importante no id, assim as percepções têm uma importante função no ego. Ele adormece, mas sua censura se exerce durante os sonhos. Enquanto ele se esforça para ser moral, presta serviço a três mestres e está consequentemente ameaçado por três perigos: o mundo exterior, a libido do id e a severidade do superego. O id moral, o id produz a força motriz, enquanto o ego detém suas mãos a roda da vontade para alcançar a meta desejada. O ego tem dois deveres críticos diferentes relativamente ao id: a vigiar o mundo exterior e aproveitar a ocasião mais oportuna para satisfazer seu prejuízo, os impulsos do id; b, induzir o id a modificar ou renunciar os seus impulsos, ou então a substituir ou odiar a satisfação deles. Nenhuma oposição inerente exige entre o ego e o id. Nas pessoas normais, não nos seria possível distinguir um do outro. Se o ego se esforça por exercer alguma influência real sobre o id, ele deve ter acesso a todas as partes do id. Se, todavia, tenta reprimir o impulso do id, deve pagar por essa tentativa, perdendo o controle do impulso, o qual lança mão de toda sorte de disfarces para assegurar sua independência. Muitas vezes, esse conflito entre o ego e o id resulta numa neurose, mas em nenhum caso existe solução de continuidade entre o ego e o id. Por esse quadro, parece existir uma união entre o ego e o id na realidade, porém a guerra entre eles é incessante. Sem essa guerra, assim como sem a literatura freudiana, a vida seria uma planície monótona. A maneira da metafísica hegeliana, as antinomias e contradições são aqui elaboradas laboriosamente para depois serem resolvidas dialeticamente. Escusemo-nos de supor que o destino do ego num sistema psicológico ou na vida é coisa indiferente sobre o ponto de vista prático. Presentemente, nos empenhamos apenas em apresentar, como faria um empresário, as condições exigidas pelo ego para figurar na superestrutura freudiana. Como já foi dito, poderíamos chegar aos mesmos resultados usando uma expressão mais simples e mais biológica, considerando a evolução e a integração dos componentes de conduta em termos de uma função primária e outra secundária, o superego. Eis o papel que o superego desempenha no drama freudiano. O superego é uma excrescência do ego e uma modificação dele. Ocupa uma posição especial em relação ao ego e tem a capacidade de governá-lo. Em sua maior extensão, é inconsciente e independente do ego, consciente e largamente insensível a ele. Está sempre em relação estreita com o id e pode figurar como representante dele na face do ego. É um depósito deixado pela primeira concentração dos desejos do id sobre os objetos, e o herdeiro do complexo de Édipo, um precipitado que resulta das identificações com os pais, que de certo modo se combinam umas com as outras. O ego da criança toma um empréstimo à força do pai para auxiliá-lo a reprimir o complexo de Édipo, e constrói dentro de si como esse empréstimo momentâneo, o obstáculo capaz de opor seus desejos de Édipo. Sua principal função é crítica, e isso cria no ego um sentimento inconsciente de culpa. Constitui, essencialmente, o que chamamos consciência moral, a qual pode ser hipermoral e tirânica em relação ao ego. É maleável às influências anteriores, mas conserva através da vida o caráter que lhe foi dado pela sua filiação ao complexo de Édipo. O ego amadurecido permanece sob a dominação do superego. As injunções e as proibições que a criança recebe de outras autoridades, professores, etc., também se aquartelam no superego e continuam pela vida fora exercendo a censura moral. A metapsicologia de Freud exerceu influência marcante em seus sucessores. Tais proposições formuladas com tanto ardor guerreiro e tanta ousadia exerceram extraordinária fascinação. Ela seria irresistíveis se não fossem tão confusas quanto procuram reunir todos esses característicos contraditórios num retrato reconhecível. Nenhuma outra divisão da psicanálise provocou tanta fluência verbal e tantas sutilezas dialéticas. Sua legitimidade ou sua utilidade é uma questão lógica que será consideravelmente oportuna. A metapsicologia completa o edifício freudiano. Meus queridos e amados ouvintes, conheça o curso de formação em psicanálise clínica pelo Instituto Mente Renovada. Acesse o site www.institutomenterenovada.com.br ou pelo e-mail contato@institutomenterenovada.com.br ou pelo fone, código de área 21 986 10 32 33. Ficamos por aqui.